é a situação da igreja? Quando eu falo igreja, é o seguinte: qual é a situação da igreja no mundo? No mundo. Imagina o mundo e a igreja onde é que está? No meio. Amém? Ou não está no meio? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? A igreja está exatamente, você imagina o mundo aí, fecha os olhos e olha e vê o mundo, está cheio de gente, todo lado tem gente, e a igreja, ela está no meio disso, ela está no meio disso aí. Então tem igreja nos Estados Unidos, tem igreja no Rio de Janeiro, tem igreja no Japão. Não é denominação, não. Eu estou me referindo ao povo de Deus. A igreja dele, de Jesus Cristo. Ela está espalhada no mundo inteiro. Então fecha os seus olhos e imagina. A igreja está aí. O que é a igreja? É o povo de Deus. Tem muitas denominações. Existem muitas igrejas. Do ponto de vista do homem, existem muitas igrejas. Mas do ponto de vista de Deus, só existe uma igreja. Ou seja, não existem vários povos de Deus, não. Existe um povo de Deus. Para Deus, a terra pequenininha, e para Deus o povo dele é menor ainda. Para Deus, nós olhamos e achamos distante demais uma coisa da outra. Para Deus, não. Para Deus as coisas estão muito mais simples do que nós podemos imaginar. Imagina o universo, imagina a terra no universo, imagina o povo na terra. Né, Funeto? Só o mar, o tanto que é grande o mar, não é não, Funeto? Não é grande o mar? Então, olha, a imensidão das coisas que tem, e o povo de Deus está no meio de todos os povos. Qual é a situação desse povo? Qual é a situação desse povo? É fácil? Esse povo... Esse povo vive numa situação fácil ou difícil? Hã? É fácil ou é difícil? Difícil. Você concorda com isso? Que a situação do povo é difícil? Muito difícil. Por que a situação do povo de Deus é difícil no meio de tudo isso? Que a terra é um lugar, presta atenção no que eu vou falar. A terra é um lugar. Só vou falar um versículo: a terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição dos homens ímpios. Então, o ser humano é um ser condenado. A carne a humanidade é um povo, é um ser condenado por Deus. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Assim é que nós vemos e assim é que está escrito. Porque é difícil então a situação do povo. Porque aí é que acontece assim. A Luciana escuta o evangelho, e no meio desse povo, e no meio de tudo isso, ela põe a cabecinha de fora. Né? E acredita. Ela põe a cabeça de fora e acredita. Acredita em quê? Aí ela acredita no novo céu, acredita numa nova terra, acredita na santificação do homem, acredita na justiça de Deus, acredita nisso, naquilo, e assim ela põe a cabeça de fora. E quando ela vê em volta dela, em volta, quando ela põe a cabeça de fora, que ela levanta a cabeça, ela vai enxergar o que em volta dela? Todo mundo crendo? Não, ela vai encontrar em volta dela o mundo. Ela vai encontrar em volta dela o mundo. O mundo. Que mundo? O mundo condenado por Deus. O mundo cuja iniquidade, cujo pecado está operando, está o mundo cuja iniquidade domina, cujo pecado manda. E aí a pessoa põe a cabeça de fora. No meio de tudo isso, ela está ali. É como se fosse uma luz que for acesa no meio de uma imensa escuridão. Acende uma luz. E toda aquela escuridão quer então apagar essa luz. Tudo aquilo quer então destruir aquela luz. Qual a situação dela? Qual a situação dela? A situação dela se torna então?
Aflitiva, perigosa.
A situação dela se torna difícil. Ela olha para um lado, olha para o outro, ela olha para cima, ela fica ali necessitando de ajuda, ela fica ali necessitando de salvação, de socorro. Então, essa é a situação, essa que eu estou falando aqui, é a situação de Sião. É a situação da igreja. É a situação do povo de Deus. Quem não estiver nessa situação não é povo de Deus. Não é povo de Deus. O povo de Deus, que eu tenho certeza, está aí, meu irmão, numa luta, numa peleja que só Deus sabe. O povo de Deus. Essa é a situação dele. Aí, Deus sabia disso? Sabia? Deus sabia disso. Deus sabia que a situação nossa ia ser desse jeito. Que as trevas iam tomar conta da terra. Deus sabia que eu, com o aumento da iniquidade, com o aumento das coisas, de todo tipo de iniquidade que você pode imaginar, cada dia mais se tornaria mais difícil, então, a situação da igreja. Tornaria cada vez mais difícil a situação do povo de Deus. Exatamente como foi lá no Egito. O povo viveu 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos. Até que chegou um momento, o povo não aguentava mais. E assim é, meus irmãos. A situação em que a igreja está vivendo. Aquilo lá no Egito é uma sombra da realidade hoje. É a sombra da realidade hoje. Quem não tem compromisso com Deus, quem não é luz, tem problema? Vai ter esse tipo de problema que nós temos. Eles vão ter outros tipos de problema. Eles vão ter problema de cheque sem fundo, eles vão ter problema de comprar e vender, vão ter problema de ganhar, de prosperar, eles vão ter outros tipos de problema. De saber, de criar ciência, de evoluir, esses vão ter. Os nossos são diferentes. A nossa aflição é outra. Qual é a nossa aflição? Né? A nossa aflição é outra. E nós vamos precisar de ajuda. Deus sabia disso. Deus fez o quê? Providenciou. Providência divina. Deus providenciou. É a providência divina. Deus providenciou o quê? Hã? Deus providenciou uma salvação? Deus providenciou uma salvação. Ele providenciou, e essa salvação, por que ele providenciou isso? Quem assistiu aquele filme, O Resgate do Soldado, não sei o que lá, né? Foi lá um grupo de pessoas, lá providenciado por alguém, por um general, providenciou um grupo de pessoas que foi lá cumpriu uma ordem, não interessa quantas pessoas tiveram que morrer para que o soldado fosse resgatado. Mas ali, o comandante, no caso, no comandante do grupo, no caso era um capitão, estava ali para cumprir a ordem. Não importasse, porque o militar é assim, ele cumpre a ordem. Né? Quantos reagiram, disseram, olha, nós vamos morrer por causa disso, o outro vai morrer, etc. Mas tudo por causa desse soldado? Meu filho, não interessa. Nós estamos cumprindo a ordem. E eles foram, morreram muitos, mas o soldado foi resgatado. O soldado foi salvo. Amém? Então, no meio dessa dificuldade toda, Deus vem e providenciou uma salvação. Ou não? Amém? Deus providenciou isso? Deus providenciou isso, irmãos? Amém? E ele já viu isso acontecer? Já? Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele sabe o que passou. E ele sabe o que vai acontecer exatamente lá no fim. Ele sabe? Amém? Ele sabe? E o que ele fez, ele vela para que aquilo se cumpra. Outro dia nós falamos isso aqui. Amém, gente? Amém? Deus não, ele não desampara, ele não te larga, não te deixa, ele não te abandona. Nós não temos que ficar, nós temos que fazer alguma coisa que é a nossa salvação. Ele viu isso, ele viu, e exatamente como ele viu, ele fez. É o arquiteto da coisa, é a providência divina. Nós precisamos sair muitas vezes do nosso PO, né, sair do nosso pontinho baixo e olhar do ponto de vista de Deus, olhar lá de cima, de onde Deus vê aqui. Deus é Deus. Deus não vai errar, ele não erra. Amém? Deus tem um povo, Deus tem uma salvação, Deus tem uma vitória. E isso depende única e exclusivamente de nós acharmos o quê? Isso depende da gente achar o caminho. Amém? E talvez toda a nossa dificuldade, toda a nossa luta, o que o diabo quer fazer com você é isso. O diabo quer fazer com você é isso. Ele quer impedir você de enxergar o caminho. Você acha que você vai conseguir sair disso tendo com suas próprias forças, tendo aqui em cima um mundo espiritual aí, que não dá folga, um mundo espiritual aí, que está escrito, o diabo anda ao seu redor, um mundo espiritual que você não vê, e que pode que pode massacrar com a gente? Pode ou não pode? Nossa, ele pode arrebentar com a gente, ele pode massacrar. Nós vamos fugir disso? Lembra quando eu estava orando aqui no começo e disse: o Senhor é o único que pode nos ajudar. O Senhor é o único que pode, que está, ele, por que que ele pode nos ajudar?
Ele é Senhor.
Não é, não é. Você precisa saber disso, está vendo? Vamos ver. Hã? Por que que ele pode nos ajudar?
Porque ele está numa situação privilegiada, ele está no alto. Ele tá em cima, né? Foi isso que eu falo.
Amém. Olha, ele é o único que pode nos ajudar porque ele é o único que está lá. E que interessa por nós. O diabo está lá, os demônios estão lá, mas não interessa por nós. Os justos que foram aqueles que morreram em Cristo, tal, estão lá, mas não pode ajudar nós. Não pode, Paulo. A pessoa que venceu o diabo foi Jesus Cristo. Então ele passou por aqui pela mesma situação que nós estamos e conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer. Então ele vencendo, ele deixou o caminho. Pode entender isso? Vocês podem entender isso? Quem foi que providenciou esse caminho? Deus, sabe como esse caminho chama? Jesus disse: eu sou o caminho. Deus providenciou uma salvação. Que salvação era? Um caminho, uma saída para a igreja. E essa saída chama-se Jesus Cristo. Amém. Eu vou parar um pouquinho para você deixar isso assentar bem no seu coração para eu poder continuar. Você acredita que você precisa de salvação? Aí entra a fé. Não tem jeito. Se a pessoa não entender que ela precisa... Amém. Amigo, eu vim te salvar. E eu abro os seus olhos e mostro para você que eu vim te salvar. Não, mas eu não quero, como soldado, não queria. Amigo, mas eu vim te salvar. Amigo, o mundo quer destruir você. Amigo, e isso significa o fim. Você está morto, Amigo. Você precisa de vida. Você está sepultado aqui, Ramiro. Você precisa de viver, Ramiro. Você não tem. Você precisa de salvação, Ramiro. Mas eu não quero. Não, está bom demais. Tá, não, eu não acredito nisso, não. Não acredito nisso, não. Eu não acredito. Então pronto. Hein? Você vai ser salvo, Ramiro?
Não.
Sem a fé é impossível a sua salvação. Sem esta fé, não é qualquer uma fé, sem esta fé é impossível a sua salvação. Qual fé que nós estamos falando?
É em Cristo.
Não é, presta atenção que não é. Qual fé que nós estamos falando? Presta atenção porque não é. Qual fé que nós estamos falando? Pois é, porque não entendeu. Espera aí que vocês vão entender. Daqui para o Natal, vocês ainda vão entender. Amém? Mas presta atenção, porque nós voltamos atrás e vamos explicar. O meu jeito, às vezes, de falar, vocês assustam. Qual a fé que nós estamos falando? Interessante, porque a gente vai falando assim de pressa, e por isso que é difícil. Né? Qual a fé que nós estamos falando, Paulinho?
A necessidade da salvação, né?
desse resgate, de você sentir-se perdido no meio dessa multidão, no meio dessa confusão, de que você está enrolado, você não precisa de Deus, né?
Você precisa acreditar, ter fé. Eu preciso de salvação. Eu estou simplesmente perdido. Salva-me, Senhor. E então Deus vai dizer: Paulinho, é por aqui, ó. Paulinho, ó, é por aqui, ó. Você quer salvar, Paulinho? Ele conhece o caminho. Ele sabe o caminho que vai nos salvar, que vai nos levar de volta para Deus. De volta para Deus. Qual é o caminho, Senhor? Segura nas mãos dele. Senhor, não larga o Senhor. Eu lembro ali no quartel, quando a gente estava lá no mato, aquelas instruções de noite, lá, perigosas, no meio daquelas dificuldades todas, e não podia perder, a gente segurava no cinto do companheiro da frente. E andando, não estava enxergando nada, Paulinho, nada. E andando. Se perdia, perdia todo mundo. Quem estava na frente era o guia. O guia estava na frente porque ele sabia o caminho. E Jesus Cristo é o guia. E o cinto é a verdade. E você segura no cinto. E ó. Não quero saber. Isso é fé. Isso é? Qual a fé que você precisa?
Para dizer que eu preciso de ser salvo. Eu estou perdido sem mim. Você
está dizendo que eu sou salvador?
Jesus Cristo.
Não?
Segura nele.
Segura nele. Qual a fé que você precisa?
Salvação.
Aí a gente pensa assim: não, mas eu estou salvo. Eu estou salvo. Cuidado. Você está salvo, sim. Enquanto você estiver. Enquanto você estiver segurado ali, você está salvo. Enquanto você estiver segurando a corda, lembra uma pregação que teve um tempo? Larga da corda para você ver se você não afoga. Descuida nesse mundo para ver se o diabo não arregaça com você, não te arrebenta e não te faz picadinho. Vocês concordam com isso? É verdade. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Permaneça em mim. É como se fosse uma arca, é como se fosse uma nave, é como se fosse alguma coisa que você não pode sair dali. Você não pode nem pôr a cara de fora, que é perigoso. Não ponha o rosto de fora, não ponha o pé fora do caminho, porque é perigoso. Amém? Não brinca, porque é perigoso. Vocês concordam com isso? Concordam? Aí, meus irmãos, quando a gente fala, e quando Deus diz assim: olha, o Evangelho é a nossa salvação. O Evangelho é a nossa. Por que que o Evangelho é a nossa salvação? Porque o Evangelho é o caminho é Jesus, Jesus é Cristo. O Evangelho foi aquilo que Deus providenciou. O Evangelho foi aquilo que Deus providenciou para nos salvar. Amém. Então, alimentar, se fortalecer, está realmente apegado a Ele. Não tem como nós estarmos aqui se nós desprezarmos tão grande salvação. A Bíblia diz: como que eu vou estar em Cristo se eu desprezo a salvação? Amém. E o Evangelho, ele ensina coisas assim preciosas e fala para você: olha, cuidado. Eu estava até conversando, não me lembro com quem esses dias agora. Por que que Deus? Por quê? Que Deus diz para você assim: olha, anda segundo a milha. Por que que Deus diz para você: sofre a injustiça? Com quem que foi que eu falei? Está aqui não? Não está aqui não? Quem que foi? Sofre a injustiça. Anda segundo a milha. Por quê? Por que que Deus fala pra gente essas coisas? Por que você acha que é? Por que você acha que é, amigo? Que Deus diz para você: sofre a injustiça. Por que que Deus diz para você: anda a segunda milha, vira a face, faz assim, faz assado? Por que que Deus diz isso para nós? É o caminho para a salvação? O que mais? Hã? E o que mais? Hã?
É assim que você vence o inimigo.
Dentre muitas coisas, quando Jesus fala para nós, o Evangelho nos mostra aquilo, essas coisas, é porque ele sabe que a força do outro está exatamente nisso. A força do outro está exatamente nisso. É fazer você resistir ele, porque ele sabe que você não tem força. Ele sabe que você não tem força. Então ele provoca você. Amém. Ele sabe que você não é capaz. E você esquece. Todo mundo esquece. Oh, queridos irmãos, olha, não tem quem não esquece. Todo mundo esquece. A gente esquece e quer fazer, Ramiro. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, entendeu, Milton?
A gente acaba fazendo o que ele quer, aí a gente perde a força, que seria o quê? Se nós resistirmos ele, ele vai fugir.
É, primeiro eu perguntei o quê, Valdete, você lembra? Por quê? Por que Deus manda você virar?
É porque o senhor perguntou isso. Por que que Deus manda a gente virar a face?
Por que Deus nos manda andar segundo a milha?
Aí o senhor explicou, né?
Por que Deus manda você sofrer o dano?
O senhor falou que a força do inimigo está exatamente aí. Porque ele sabe que a gente não dá conta e a gente esquece toda hora.
Ele sabe o seguinte, que o Deus condenou o pecado na carne. E a força do pecado está exatamente ali. Então, eu não sou capaz, a carne não é capaz. Eu preciso de quê? De ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não sou capaz. Eu preciso de ajuda. Então, quando ele me provoca, ele me provoca exatamente com isso. É porque ele sabe que eu não sou capaz. E aí então eu venho aqui no Evangelho. Eu venho no Evangelho. Eu venho na minha salvação. Amém? Por exemplo, humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Humilha debaixo. Então, o Senhor, mas não sei o que, não sei o que. O inimigo provoca a gente, faz com que a gente levanta e seja. Aí, se você for ali, Deus vai dizer para você: não, meu filho, não, não é por aí não. Humilha, debaixo da poderosa mão de Deus, espera aí. Não vai na do inimigo, não. Você tá, você tem você tem um plano? Tem. Mas então, espera. Espera. Você quer um conselho? Espera. Amém? Espera. Eu esperei. Ele vai dizer para você assim: olha, eu esperei. Eu esperei. E o caminho é esperar. Não vai bater boca com ele, não. Não vá, entendeu? Arrogar autoridade sobre ele, não. Você espera. A salvação está exatamente em você. Amém. Não, eu não vou sofrer o dano. Pois a salvação está exatamente em você. Sofreu dano. Eu não vou ser fiel. A salvação está exatamente em você ser fiel. Amém. Amém. Não, eu não vou perder esta vida. Pois a salvação está exatamente em você se dispor a perder essa vida. Esse foi o caminho que Deus providenciou para nós. Cristo. Cristo. Eu acho que esse dia eu estava pensando uma coisa assim. Quando Paulo falou, né? Para mim, viver, como é que ele falou? Morrer é lucro, viver é Cristo. Para mim, morrer é lucro. Viver é Cristo. Então presta atenção aqui, ó. Será que eu dou conta de armar aqui uma? Né? Vamos ver aqui. Aqui, morrer. Para nós é bom morrer? Para nós é bom morrer?
Ainda não.
É bom.
Amém. Para nós é bom morrer?
De jeito nenhum.
Mas é de jeito nenhum. Pelo menos por enquanto, não, né, filho? Não quer. É bom para nós morrer?
Ainda não.
É bom para nós morrer?
Creio que ainda não. Ainda não.
Para nós, o grande castigo nosso é a morte. Ah, mas é a morte mesmo. Olha, quando tem aí ameaça, a nossa vida está sendo ameaçada de morte, é um corre-corre louco. Ninguém quer morrer, não. É o maior castigo que tem. A gente tem a morte. Agora, morrer para nós, então, para nós, vamos ver para nós. Morrer, hã? É perda. Para nós, morrer é perda? Morrer para nós é perder, não é não? E Cristo? Morrer para ele era perda ou lucro?
Era lucro.
Se morrer era lucro, Cristo... Viver para ele era Cristo, é o contrário, né? Viver para ele era Cristo? O que é melhor? Que dá lucro ou aquilo que nos dá prejuízo? Hã?
Que dá lucro.
O que é melhor para nós? O que dá ou o que dá prejuízo? Que dá lucro. Melhor para nós é o que dá lucro. Então, melhor para nós é o que dá lucro. Então, pior para nós, se isso aqui era lucro, isso aqui era pior. Então, se morrer, Cristo era pior do que morrer. Não sei se você consegue fazer isso. Entendeu, Paulinho? Quem vai explicar aqui matematicamente isso? Hã? Vamos ver, o comerciante, alguém quer... Presta atenção, isso aqui é lucro. Morrer é lucro. Se essa parte aqui era lucro, essa parte era pior, ué. Se do lado de cá era lucro, do lado de lá era pior. Concorda, Godoy? Concorda? Se desse lado era lucro, do lado de lá é pior, ué. Pior. Amém, amém? Deu para entender agora? Hã? Peraí. Ah, ele citou ali uma palavra interessante. Prejuízo. Prejuízo. Se desse lado é lucro, do outro lado é o quê? Prejuízo. Vamos ver. Adriana, Aline. Deu a entender, Aline? Ó, desse lado aqui é lucro. Eu entrei numa coisa aqui difícil, agora tem que sair, né? Apóstolo Paulo falou, que morrer para ele, não digo para nós, para ele morrer era lucro. E viver, era prejuízo. Se do lado de cá é lucro, do lado de cá é prejuízo. Viver para ele era pior do que morrer. Viver para ele era pior do que morrer. Amém? É verdade. Amém.
Amém, agora deu para entender.
Daqueles que já morreram em Cristo, que ele já ganhou a salvação dele, está garantida. Enquanto nós,
pois é, olha, agora aqui, ó, todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu? Então, o que que você entendeu, Vanilde? Você entendeu que morrer para ele, não digo para nós ainda não. Para ele, morrer era lucro. Se morrer era lucro, quer dizer, do lado de cá, era prejuízo. E o que que ele disse do lado de cá? Que viver para ele era Cristo. Então, esse lado era prejuízo. Amém? Prejuízo. Por que era prejuízo? Por que era prejuízo? Hã? Hã? Olha, presta atenção aqui. Por favor. Viver. Eu espero que o Augusto, que está vindo aí pela primeira vez, né, Augusto? Não saia aqui escandalizado. Mas vamos ver se a gente consegue quebrar seu carro aqui, viu, Augusto? Mas você vai entender, Augusto. Por que viver é Cristo? E isso aqui acaba sendo pior do que a morte. Pior. Você pega o mundo aqui, as pessoas matando, roubando, vivendo o mundo, trevas total. Ninguém tem misericórdia de ninguém, ninguém tem paciência, ninguém tem isso, ninguém tem aquilo. Cada um fazendo o que dá na sua cabeça e assim, né? Matando, roubando e, por exemplo, o país, cada um país querendo engolir o outro país. Um país quer a sua moeda lá em cima, ninguém quer a sua moeda lá embaixo, né? Os negócios, cada um defendendo os seus negócios. O país defende os seus negócios. Não tem misericórdia, não tem justiça, não tem bondade, não tem isso. E foi por isso que Deus veio aqui, para salvar a humanidade dessa tremenda injustiça, dessa tremenda bagunça, dessa coisa, violência, que cada dia vai aumentando mais. Aí, para eles aqui, gente, o sujeito faz um tremendo de uma coisa, de uma injustiça, de um assalto, e põe a gravata e vai pro barzinho ali tomar sua cervejinha. Se não descobrir, meu filho, vive a vida inteira e nem muda. Nem muda o semblante. Ele pode fazer um estupro ali, pode destruir às vezes alguma coisa, ele pode fazer as piores coisas. Saiu dali, lava a mão, põe uma camisinha ajeitada, vai sentar ali na esquina, comer um churrasquinho. Ninguém pode andar com ele, você nem percebe. Não fica nem, Paulinho, não muda nem a cor. Amém? Assim é o mundo. E Deus veio aqui exatamente para salvar esse mundo. Aí ele encontra com o Elmo, abre os olhos do Elmo, e o Elmo começa então a ver essas coisas. Mas como é que você faz isso? Você não está vendo que você está destruindo a vida dele? Você não está vendo que você vai acabar com ele? Não faz isso não. Vai aumentando o seu sofrimento. Ou não vai? Vai aumentando o seu sofrimento. A luz, quanto mais você enxergar, vai aumentando o seu sofrimento. Ou não vai? Enquanto você não enxergava nada, meu filho. Enquanto você não via nada. Não, eu não perco noite de sono. Ah, aconteceu isso e isso. Eu perco noite de sono cristão, eu deito e durmo. Às vezes você está vendo a coisa sendo destruída, você está vendo Jerusalém, né, sendo destruída, você está vendo o povo de Deus em aflição, você está vendo as pessoas sendo levadas. Eu não perco noite de sono cristão. Olha, não é problema meu. Eu vou deitar e vou dormir. Isso é o mundo. Não foi eu que morri. Foi ele que morreu, o problema dele. Não foi a casa minha que foi assaltada. Foi a casa dele que foi assaltada. Não foi minha filha que foi estuprada. Foi a filha dele. Não foi a minha casa que foi assaltada. Não foi a minha casa que foi roubada. Sabe, isso é a visão do mundo. Sabe, não sou eu que estou com câncer, não sou eu que estou com doença, não sou eu que estou em aflição, não é a minha casa que está
abalada. Mas quando nós somos uma luz, e que nós entendemos isso, e que nós começamos a ver isso, e que quando nós vemos isso, nós não alegramos com o mal de ninguém, como Jesus não alegrava. Nós não temos prazer na morte do ímpio, como Jesus não tinha. Nós não temos prazer na desgraça de ninguém. Por isso é que nós sofremos o dano. Prefiro eu sofrer o dano do que causar um dano a você. Prefiro eu sofrer uma injustiça do que ser injusto com você. Eu vou sofrendo cada vez mais, você não concorda? Vocês não concordam? Que cada vez mais eu vou sofrer? E vai chegar um ponto que isso vai ficar tão pesado para mim, que eu vou preferir? Deu para entender? Deu para entender? Amém? É assim. E é por isso que a gente precisa da salvação. Precisa do Salvador. Precisa do consolo. Precisa conversar com Ele. Porque Ele é que renova a sua força. Que vai dizer para você: Elmo, aguenta mais um pouco, meu filho. Foi para isso que eu te chamei. Foi para isso que eu escolhi você do meio dessa bagunça toda. Eu chamei você, Ramiro. Porque eu podia contar com você. E abrir os seus olhos. Tem mais um pouco de esperança, Ramiro. Aguenta firme, Ramiro. Olha, eu estou com você, eu estou do seu lado. Eu não te deixarei só, Ramiro. Ramiro, Ramiro, Ramiro faz assim. E é isso que Deus está fazendo. Amém? E aí vai formando um povo. Aí vai formando um povo. Um aqui, outro ali, outro aqui. Alguém que acata. Alguém que aceita. Alguém que concorda com ele, que aceita o caminho. Porque isso aqui vai nos levar de volta para Deus. E o resto? O que está escrito é que será destruído. E a terra? Nós herdaremos a terra. Há uma herança, há um plano de Deus. Há uma providência de Deus. Amém. Para quem creu. Amém? Por isso é que está aqui. Para quem acreditou nisso. Porque se você não acreditar, você vai ser igual ao mundo. Mas se você acreditar, você não vai concordar com o mundo. Você não vai aceitar o governo do mundo. Você não vai aceitar o governo do mundo. E isso vai te fazer sofrer. Quando você vê todo mundo caminhando, a glória, aproveitando, tá? Sabe, todo mundo, às vezes, sei lá, o que você quiser pensar aí. E você? Todo mundo pode, Senhor, e eu não posso. Todo mundo faz e desfaz e fica por isso mesmo. Eu não posso. Isso me faz sofrer. E a minha salvação é Cristo. É o único que vai me entender. É o único que pode me consolar. É o único que estende a mão e diz para mim: vem cá, senta aqui comigo. Amém. Na sua perseverança, você vai ganhar a sua alma. Quem concordou com isso? Salmo 48, 49. Nós não lemos nada, hein, gente? Como é que prega sem ler nada? Salmo 49, versículo 8. Salmo 49, versículo 8. Quem lê, por favor?
Alô, alô, alô. Amém, não pode bater. Né?
Alô. Não. Amém. Vê. Salmo 49, versículo... Falei o quê?
8.
8. Vamos ver se é esse mesmo. É 49? Vamos ver se é. O que está escrito aí?
Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre.
Lê de novo.
Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre.
Lê o 7 também.
Ao irmão verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre.
Então, ó, e cessará a tentativa. Muitas vezes Deus tentou salvar o homem, muitas vezes Deus tentou salvar o homem, através dos profetas, através da lei, muitas vezes Deus tentou salvar o homem. Foi possível? Não. Não foi possível. O preço foi altíssimo, não foi? Qual foi o preço? A vida dele próprio. Ele próprio. Ele teve que arriscar tudo por você. Imagina o preço que você, a importância que você tem. Imagina a importância que você tem, porque o próprio Deus arriscou tudo. Porque se o diabo vence, ele reinava também o céu. Ele arriscou tudo por você. Ele passou aqui, no meio das trevas, não aceitou a injustiça. Não aceitou a injustiça. Não se deixou iludir. E como a gente é fácil para ser iludido. E como nós somos fáceis. Para ser iludidos. Com pouca conversa. Com pouca coisa. Nós somos iludidos. E Jesus não se deixou iludir. Ele passou por aqui, Lourdes. E venceu exatamente aquilo que nós temos maior medo. Tudo a gente faz aqui porque a gente tem medo de morrer. A gente quer viver. Nós queremos viver. E da melhor forma possível. A gente quer viver. A hora que nós entendemos que essa vida não é a vida verdadeira, aí nós vamos querer morrer. Mas quando você quiser morrer, meu irmão, é bom que, você, que essa morte para você seja lucro. Amém? Não seja perda, seja lucro. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Amém. Meu Deus, que nós vamos chegar lá. Nós estamos andando, está ficando difícil, aí às vezes as pregações estão apertando e tal, mas nós estamos chegando. Amém.
Alguém pagou um preço, mas em compensação hoje, ele pode nos ajudar. Ele comprou você. Ele deu a vida por você. Você é dele. Ele deu a vida por você. Você pertence a ele. Dá para entender isso? Nós éramos escravos do pecado e ele deu a vida por um povo. E ele tem esse povo. E ele conhece esse povo. E ele sabe o nome desse povo. Cada um. Ele sabe. Amém. E ele pagou. E ele está exatamente chamando. Está exatamente chamando. Amém. Então, olha, vamos ter mais fé. Vamos acreditar mais nesse Salvador. Vamos invocar esse Salvador e entender que nós aqui precisamos é de salvação. E vamos invocar o Salvador. Senhor, como está a nossa situação? Amém? Abre bem os nossos olhos. Salva-nos. Porque só o Senhor sabe como é que faz. Amém? Dirija o meu coração. Tal, e assim vai indo, e assim vai indo. Nós estamos abrindo os seus olhos. Se você pode acreditar ou não acreditar. Se você acreditar que você precisa de quem? Você precisa que você está no mundo, mas existe um Salvador. Interessante o seguinte, que a Bíblia diz que o Salvador é Deus. Ele é Deus. O nosso Salvador nada mais, nada menos é do que Deus. Amém? Então quando você estiver pressionado, atribulado, quando você estiver angustiado, invoca o seu Salvador. Invoca o Senhor, teu Deus, que pode salvar você. Naquela hora, naquele momento, dos demônios, dos espíritos que você não pode ver, mas que estão aí afligindo, perseguindo, tentando te iludir, tentando, sabe, de alguma forma te prender. Amarrar você de novo. Amém? Mas nós temos um Salvador. Interessante o seguinte, não basta crer apenas que ele é poderoso, nós precisamos crer que ele é Salvador. Ele pode salvar. Amém? Romanos 3:24. Isaías 59, 20 para andar depressa. Não sei porquê, mas vamos lá, Isaías 59, 20. O que, que eu falei mais? Hã? Romanos 3, 24. Há uma redenção em Cristo, há uma salvação em Cristo. Romanos 3, 24. Pode ler, Pia, por favor. Lê 23, 22, para poder ficar mais. Pode.
Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo.
Isso.
Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então todos pecaram, estão naquela situação que lá, todo mundo pecou e precisa de?
Da salvação.
Salvação, fala bem alto, pertinho, por favor.
Todos pecaram e precisam da salvação.
Amém. Fala mais, vamos ver.
Todos?
Todos pecaram, então todos precisam da salvação.
O pecado nos colocou no poder de Satanás. O pecado nos colocou nas mãos do inimigo. Então Deus vai nos resgatar. Ele vai nos, né, salvar. Tirar você daquela situação. Tirar você ali. Você só estava fazendo o jeito que o diabo queria. Você estava fazendo e aquilo ia te enterrando cada vez mais. Porque você só estava fazendo do jeito que o diabo queria. Porque ele é que governava você. E Deus veio então e foi lá e resgatou. Ele foi e tirou você do poder de Satanás. Amém? Agora você faz aquilo que ele quer. Não é para capricho, não. É porque ele sabe o caminho. Então ele vai dizer para você: sofre o dano. Vou falar bem baixinho para você, ó. Sofre o dano. Amém? Só para você. Não vou falar para os outros, não. Não vou falar para os incrédulos, não. Não vou falar para todo mundo, não. Vou falar para aqueles que me ouvem. Sofre o dano. Amém? Humilha, humilha. Só para você, tá? Humilha. Você vai ver o resultado. Humilha, você vai ver o resultado. Espera. Espera com paciência, amém? Fica quietinho no canto. E deixa eu agir. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Confia em mim. Falou? Só eu. Só falo para você. Amém? A gente pensa que não, ó. A gente pensa que isso é brincadeira, mas é verdade. Jesus disse, olha, ali tem uma música que eu já pelejei para poder, uma música que eu já pelejei, não achei um filho de Deus ainda para cantar essa música, que eu gostava dela demais. Ali fala assim, ali eu te encontrarei, ali eu te verei, nas asas dos querubins, ali eu te verei. E vou falar com você. Às vezes a gente está passando uma situação aflitiva. Às vezes nós estamos passando uma situação de angústia. Às vezes nós estamos passando uma situação desesperadora. Amém. Ali eu falo com você. E aí você vai lá. E com duas, três palavras, ele te salva. Duas, três palavras, ele te tira daquela situação. E você não entende, você fala assim, mas como que pôde? Eu me aliviei. Ah, você sabe por que você se aliviou? Porque ele tirou todos os demônios que estavam ali te oprimindo. Ele afastou todos os demônios. A presença dele. Amém. Que coisa tremenda. Que coisa boa. Boa demais. Amém, Augusto. Então, quebrou seu galho. Escandalizou, não. Não, né? Olha, a gente vê isso. Sabe por que a gente vai crendo cada vez mais? É porque isso vai repetindo muitas vezes na vida da gente. Muitas vezes. Quanto mais eu aproximo da verdade, quanto mais os meus olhos são abertos, quanto mais eu vejo, com certeza mais difícil vai ficar para mim viver. Mas por outro lado, mais perto eu vou ter ele. Porque quanto mais dele eu aproximo, mais perto dele eu chego. Ele é a verdade. E quanto mais eu aproximo da verdade,
Mas perto da verdade eu chego.
Amém.
E de repente, ele vai andar com você. De repente ele vai estar com você o tempo todo, sabe, as horas todas. Sabe o que nos afasta dele? Eu já estava pertinho dele. E de repente, o diabo conseguiu, de alguma forma, iludir, me enganar. E eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal e me afastei um pouquinho. Então, um pouquinho eu comi mais e fui me afastando. E a minha iniquidade foi aumentando. E eu fui distanciando de Deus. Assim. Amém? Amém, gente. Eu acho que deu para entender. Não é bom nem falar muito mais do que isso. Amém? Não deixa nada afastar você do seu Salvador. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Aquele que me ama, me ama, me ama, gosta de mim, entristece quando peca. Aquele que não tem prazer no pecado, aquele que já está realmente convencido de que me ama, será amado por meu Pai. E nós o amaremos. E viremos para Ele. E faremos nele morada. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e pedir a esse Salvador que renove nossa fé, que nos salve, que nos resgate, que nos guarde, que nos dirija. Vamos pensar um pouco. Vamos meditar um pouco em tudo que foi falado. Como é que nós vamos expressar? Deixar na prateleira, na estante da nossa casa, a nossa salvação. Como nós vamos desprezar aquilo que custou a vida do próprio Deus? Deixa eu ler aqui uma visão que a Sônia teve e me colocou, me deu a visão no início, eu guardei aqui em cima. Aqui está assim, o Rossini, eu espero que vocês pensem o que vocês quiserem pensar a meu respeito. Mas se Deus disse que eu estou aqui nessa visão, é porque eu estou. Se a visão é dele, e ele tem me colocado, é porque eu estou. O Rossini estava fardado para a guerra. encontrava-se dentro de um grande galpão, onde havia um caminhão, estava sendo carregado com rolos de arames e telas de aço. Isso é para impedir o avanço. Isso é para impedir o avanço da tropa inimiga. O Silvio, não sei qual Silvio que é daqui de Goiânia. É o Silvio da Marilei. O Silvio. Como é que é? Como é que é? Auxiliava? O Silvio então ajudava, auxiliava o Rossini, que pedia para que também as mulheres se fardassem. Então está aí o pedido não é meu, o pedido é de Deus, é uma guerra. Não é brincadeira, é uma guerra. E vocês estão vendo que é uma guerra, porque eles com certeza já descobriram nós. Ou nós nos aliamos a eles, ao Deus desse século, ao governo desse mundo, às trevas. Ou nós nos vestimos a farda que Deus está propondo aqui. Pedi então para que as mulheres se fardassem. Então está aí o pedido, eu só transmito a vocês, mulheres. Logo, a Milce, já fardada, graças a Deus por isso, pediu às mulheres que enchessem os cantis de água e se prontificassem. Amém. É uma parábola. Mas nós já entendemos. A gente já entende muito. Ou pelo menos um pouco nós já entendemos. De parábolas. Então as mulheres também devem aprender a sofrer o dano. As mulheres também devem aprender a sofrer injustiça. As mulheres também devem aprender o mesmo que os outros com certeza estão aprendendo. Amar aqueles que não amam. É ter paciência, esperar em Deus. A fazer o que tem que ser feito. A sua casa, com relação a seus esposos, seus maridos. Amém. Para não deixar nenhuma brecha para o inimigo. Se são os rolos de arame, é para impedir o avanço. Olha aí que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Certamente o inimigo está aproveitando muita coisa para avançar. Às vezes o inimigo está aproveitando muitas coisas para avançar. E Deus quer que nós impeçamos o avanço. E está nos ensinando, está nos mostrando. Amém. A vida da igreja vai continuar praticamente a mesma. Só que você vai se preocupar com a sua roupa, com a sua farda, para impedir. Graças a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pela visão. Obrigado a Deus, porque eu preciso acreditar nessa visão. Obrigado, Senhor, porque eu preciso acreditar nos sonhos. Eu preciso acreditar de que o Senhor está falando aqui, porque sem esta fé, sem acreditar que o Senhor exista, sem acreditar que o Senhor está nos salvando, seria o maior erro da minha vida. Seria a maior estupidez que um homem pudesse fazer. Eu sei que eu, diante desses inimigos, sem o Senhor, não sou nada. Eu sei que eu não posso sequer dar um passo e peço ao Senhor que não permita que eu faça isso sem o Senhor, sem o meu Salvador, sem o meu Deus. Amém, Jesus. Faz isso mesmo, Senhor. Salva-nos. Ensina a gente a acreditar mais. Ensina nós a usarmos das armas que nós dispomos. Nos ensina, Senhor Deus, a invocar o nosso Deus. Obrigado, porque o Senhor é a nossa salvação. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia mesmo. O Senhor sabe de tudo aquilo que cada um de nós precisamos, principalmente a mim. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Coloca a sua vida, pertence a Deus. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te guiar. A sua vida pertence a Deus. Pergunte a Ele se eu sou teu. Se eu sou tua, amém. Aceite a salvação, aceite Ele, receba-o como seu Salvador. Não importa o estado às vezes em que você se encontra, Ele te salva. Pensa, vigia, cuidado. Amém.